Norma Urbana Culta, Bobina número 85. Inquérito Brasil, São Paulo número 227. Diálogo entre informante e documentador. Tema 4, a casa. Número do informante 270. Sexo masculino, 36 anos. Documentadoras Janice Yunes e Sônia Boadal. Data 12 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 694.478 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Eu gostaria de saber, primeiramente, quais os profissionais que você acha que são necessários para a construção de uma casa, os materiais que você acha que são necessários para a construção dessa casa. E tudo que você souber a respeito assim, de construção, para você contar para a gente.
A casa. A casa é um lugar onde a gente mora, onde a gente anda, onde a gente se baseia. Isso aí seria, vamos dizer, uma forma de a gente poder começar uma descrição sobre interpretação do que é casa. Mas acho que a coisa é bem mais genérica, é algo assim bem mais amplo. Você me perguntou quais profissionais necessários para a construção ou para, vamos dizer, tornar uma construção habitável. Você enfocou o problema de casa, de casa, né? Bom, ela tem que ser. Antes de mais nada, não é querendo fugir, vamos dizer, o objetivo da sua pergunta. Eu acho que. Antes de mais nada, o mais importante é você entrar no aspecto, no problema, no aspecto capacidade, poder aquisitivo do morador. É uma decorrência, portanto, essa da capacidade, do poder aquisitivo de quem vai morar, de quem vai ser utilizado aquele imóvel. Daí é que você então irá dimensionar a casa e conforme o tamanho dela, a dimensão dela, você poderá então concluir. E terá condições de dizer, bom, então, para esse tamanho, para esse determinado tipo de casa, eu vou precisar de tantas pessoas e tais tipos de profissionais para poder, primeiro, edificá-la. Segunda, depois que ela estiver totalmente pronta, então, eu habitando, conservá-la. Posteriormente, se eu for fazer uma reforma, for mexer, né? Mas, basicamente, precisa ser uma casa bem construída, bem elaborada, bem adequada. Hoje, comenta-se muito com relação aos problemas de moradia, né? Há o problema da moradia no sentido de falta de moradia adequada. Há o problema, comenta-se demais com relação aos aspectos de condições de vida, localização, problemas. Então, aí já então se refletem, saem, extrapolam, saem da casa e entram para as condições imediatamente ao redor. Problemas urbanos, problemas de saneamento, problema de higiene, condições de vida. E daí você passar para considerações tais como local de maior, menor índice de poluição. E, consequentemente, melhores condições de habitabilidade e vida, não é? Tudo isso, a esse conjunto, força e conduz a uma valorização daquele local e uma capacidade ou não da pessoa de poder ater aquele imóvel, a vida, poder gozar daquele imóvel. Acho que todo mundo quer uma casa. Não há ninguém que não queira ter uma casa. É a necessidade de. Isso não é minha base, né? É o princípio básico, é o início de tudo. Acho que quando você nasce e vai se desenvolvendo, a sua casa, o negócio é seu quarto, sua cama, seu armário, sua roupa, sua mesa, sua cadeira, na escola, sua carteira. Pelo menos era assim. Posteriormente, talvez, já no nível mais nível superior, nível universitário, a coisa fica um pouco mais vaga, né? Aí a ideia de lugar, a ideia de disciplina, Posição, aí já se estende mais à sua classe, ao seu grupo, se estende um pouco mais. Mas no fundo é aquilo ficar arraigado. Então, esse é um bom em princípio, para a gente poder entender bem porque é que o sujeito diz, a minha casa, ter a minha casa. Existe um conceito muito engraçado que eu observei, eu senti isso, e acho que eu devo ter sido atingido. No meio no qual vivo, que é um meio profissional médio, é o jovem tecnocrata. Veja bem, é tecnocrata, não é burocrata. Não tenho nada contra os burocratas para fazer as minhas necessidades, mas é tecnocrata. Nós estamos os lobos demais e iniciamos uma fase na sequência do mundo muito voltada para a tecnocracia, né? Nesse meio, o chefe diz assim, não, eu pago aluguel, ele fala até meio baixinho. Parece que dá a impressão de que o chefe não está controlando bem o patrimônio pessoal, está divergindo, está assim, pulverizando demais os seus recursos, né? E está desviando, aplicando os seus recursos. Gastos não estão sendo bem situados, enfim, uma série de... O pessoal que rodeia infere muito nesse sentido, né? Então, não é muito bom. E quando a gente começa a fazer a ponta do lápis, começa a anotar, escrever, ou começa a calcular, melhor dizendo, né? Pondo a coisa mais no cálculo, no papel, ele vai sentir que... Ele vai achar, pelo menos os que eu conheço, eu percebi isso claramente. Eles acham que aquilo foi um dinheiro perdido, jogado fora, puxa vida. Eu gasto tanto de aluguel por mês e eu passou os 30 dias, foi embora, não apliquei nada. Mas ele tem que entender que ele viveu. Viveu aqueles 30 dias, viveu bem coberto, usou, desgastou aquele bem numa empresa, numa indústria. Quando você vai fazer a apuração, em determinado momento, não precisa ser mensal, semestral, anual, não. Se quiser em determinado momento, você diz, não, vamos apurar a rentabilidade dessa empresa. Uma das coisas que você considera, um dos itens que você considera para aferir a rentabilidade daquela empresa, você vai e você joga, você apropria no cálculo a depreciação do material. Você considera a depreciação do material, ou do equipamento, ou das máquinas, ou do maquinário existente. Poxa, você paga aluguel, mora na casa do outro, tá? O investimento é do outro. E então, vamos fazer o contrário. A casa é sua, naqueles 30 dias, você depreciou também. Por outro lado, eu vou dando a valorização. Mas se você estiver, vamos dizer, se você fizer o seguinte, você deslocou aí parte de um... você dedicou. Bom, parte desse recurso eu vou comprar uma casa, onde eu vou morar. E essa aqui separa aquele montante, né? E na realidade você não compra. Você faz uma outra aplicação qualquer. Tão rentável, tão adequada quanto... E que te dê uma rentabilidade idêntica àquela que a sua casa ou que o imóvel que você adquiriu para morar vai dar. Uma valorização, vamos dizer, quase que calcada e muito, por grande parte dela, graças à depreciação, graças à desvalorização monetária. Então ela tende a melhorar de preço. E outras características, melhoria urbana, então melhora um pouco mais. Mas de qualquer forma, o dinheiro que você ia aplicar naquela casa, você deixou de lado e aplicou outra coisa que te dá a mesma valorização. E por mês pagando aquele aluguel, que corresponderia à depreciação que eu falei, a coisa empataria. Então, a coisa... E analisada assim, muitos chegam a essa conclusão de que a coisa dá a mesma coisa e às vezes não é. É até mais vantajoso. Você pegar aquela reserva que você tem, fazer uma boa aplicação em alguma outra coisa com muito maior liquidez e pagar um bom aluguel. A casa arrebentou, o encanamento, você tem que cuidar da manutenção. Você nota que está ficando velho, imóvel, está ficando desgastado. Em vez de você assumir esse problema, você pode perfeitamente, bem tranquilamente ir embora. Vou embora. Né? Vai procurar outro imóvel, vai morar em outro imóvel. E deixa aquilo lá por conta do dono, arrumar, gastar, encher mais dinheiro lá dentro, ou seja, botar de volta tudo aquilo que você pagou para ele. Então, se você... Esse tipo de conclusão, e tem mais uma opção de outras, mas o fato é que, analisado assim meio friamente, matematicamente, é fácil chegar a essa conclusão e justificar. Besteira ter a casa própria. Mas, então... Nós chegamos assim à conclusão de que não é tanto... O problema já deixou de ser um pouco mais matemático. É realmente também, e por que não dizer, psicológico e conforto espiritual. Necessidade de ter também uma ideia de que não, eu tenho um patrimônio, meu patrimônio está lá, abrigo para a família. Como é que se chamaria... Sabe quando uma pessoa precisa ter a sensação de segurança? É o tema esse, que me chama de segurança, né? Então, se você é responsável, se você é a fonte de rendimento da sua casa, não interessa se é uma mulher, hoje em dia isso está até bastante... já não é mais nem objeto de consideração ou discussão. O que interessa é que você é a fonte de renda e tem uma série de pessoas que dependem de você. Então, você tem lá a sua casa, o problema então passa a ser para você também. Não é? E você precisa, para aquele que está lá morando, vivendo na sua dependência, ter a missão que isso é uma necessidade para ele, você propiciar a ele. Esta é a nossa casa, então é uma, aquela sensação de segurança. Este é meu, é chão meu. E aqui, eu estou aqui, ninguém vai me tirar. Aconteça o que aconteceu, eu estou vendo, é palpável. Então, a sensação, né? De você ter. Isto melhora, e essa sensação cada vez, essa sensação é melhor ainda a partir do instante em que isto é, essa casa é, te agrada, é confortável, satisfaz, e que, a partir do instante em que você chega, sente que ela reúne as condições que você sempre quis ter, inclusive de apresentação, também muito de apresentação, perante o meio que você vive, não é? Junto ao meio que você vive, junto ao pessoal com que você está envolvido sempre. Então passa a ser algo que você vai preservar, vai querer continuar até. Então esse é um aspecto muito pessoal. Mas é o que realmente... Eu fugi da sua pergunta inicial, não há dúvida nenhuma, mas como nós tínhamos combinado, nós tínhamos inicialmente combinado que a gente podia divagar, né? Então eu... fiz uma divagação qualquer. Então, fala.
Eu queria saber o que você considera uma casa confortável. Já que você falou em casa confortável, é isso que eu queria saber. O que você considera uma casa confortável? O que é necessário ter numa casa para você considerá-la confortável?
O que é preciso ter para a gente rotular, né? Assim, essa aqui é confortável, aquela não é confortável, pelo menos para mim.
Uhum. É, do ponto de vista particular.
É, bem particular. Bom, obviamente tamanho. Ela precisa ter um tamanho, área útil, área disponível, dentro daqueles mínimos que você considera. Por exemplo, para mim, eu acho que uma casa confortável seria uma casa de seus 180 metros quadrados. Mínimos. Desconfortável, uma casa de 400 metros quadrados, uma casa de 40 metros quadrados. São os dois extremos, do meu ponto de vista. Ela sendo exageradamente grande, ela não é confortável. Porque o confortável é a mesma tese, é o número que eu calço. É isso aí.
Uhum.
Se você botar um sapato 42, eu não vou andar direito, é desconfortável. Ele é folgado, não me aperta, mas o que é desconfortável não é brincadeira. Mas se você me der um sapato 38, também vai me der o carro. Então tem que ser um número que a gente calça. Isso é confortável.
E dentro desta área grande, ou melhor, razoável, eu queria saber, se você fosse construir uma casa dentro desta área, como é que você construiria essa casa? Sim, Dizendo assim, do ponto de vista de repartições, tudo, qual seria a expressão dessa casa?
Bom, se me fosse dada oportunidade e eu percebesse condições e... Realmente oportunidade, a questão certa é essa, oportunidade. De fazê-la com... livre, assim, de outras consultas, porque eu não me sinto preso, não me sinto ligado, mas é como eu disse, você, a partir do instante que você convive, então você depende muito dos outros, depende também de ver o que para os outros é interessante. Mas se fosse assim, me dado livre, liberdade de ação e de opção, uma casa para mim seria um imenso salão. Grande salão, bem grande, em que, agregado a esse salão, ligado a esse salão, como apêndices desse salão, você teria as coisas, os departamentos da casa que eu considero necessários. Banheiros. E a parte, vamos dizer assim, mais de dispensas. Neste salão grande, ali, eu acho que existe, haveria condições de você ter tudo. Sempre sabe divisões. Você poderia ter ali uma grande, por exemplo, uma coisa que poderia surgir. Põe a cozinha, onde é que você vai enfiar? Não existe cozinha. Não, está dentro do salão. Pode fazer um nicho, um setor, uma parte do salão, uma grande lareira. Se cozinhar dentro da lareira, teria níveis, diferença dos locais que você quisesse fazer, faria por níveis, faria em degraus, faria um deck, faria um local mais elevado, faria um local mais cavado, não é? Eu não gosto muito de paredes, não tenho claustrofobia, mas eu acho que paredes em excesso, acho que é uma... Isso aí é um resquício ainda do que existe. É a necessidade de reserva. É a falsa preservação de liberdade. Né? Liberdade tem dentro de você mesmo. Liberdade de fazer, liberdade de ter. Não necessidade de se cobrir, se afastar, para então preservar a sua liberdade de ter intimidade. É a liberdade, intimidade, relacionamento. Eu não gosto de paredes, as paredes em excesso atrapalham. Acho que eu preferia ser um grande salão. E uma área muito livre ao redor dessa construção. Uma área bastante grande. Coisa muito difícil atualmente em São Paulo. Você não consegue. E se você for tentar, o custo disso é muito caro. Caro demais. Prefeito, porque, vejamos, você procurar um local mais privilegiado, um local mais bem servido, próximo, enquadrado, encaixado dentro da área urbana, vai ficar caro o valor. Você não vai conseguir uma área desse tamanho, não vai conseguir uma área nessas condições. Agora, se você sair fora da área urbana, também vai ser caro, porque a manutenção da tua vida lá tão longe, entendeu? Lá à margem da Castelo Branco, lá pro lado da Castelo Branco, parte lá para um cantão qualquer, compra lá mais de 3 mil metros. Você se manter lá é uma dificuldade, problema de condução, transporte, manutenção, pessoal, não é? E, então, nas duas formas, para você poder ter isso, sai caro. Sai menos caro você ir para uma Castelo Branco, não há dúvida. Que, aliás, parece que é a tendência, né? É a fuga, né? Você está saindo cada vez mais do centro mais povoado, mais densamente habitado, indo para áreas mais vazias, áreas mais amplas, né? Mas, enfim, o que eu considero ideal é isso aí, ou seja, uma casa grande, ampla, com o mínimo de divisões possíveis, e que tivesse esse, como eu disse, número de calço. Se eu for um cheio sozinho, eu acho que o número de calço bom seria aí uns... Calculo, eu morar sozinho, sem ninguém... 120 metros, 100 metros. Uhum. Entendeu? Agora, um casal com dois filhos, 180, 200 metros, 220. Essa aqui tem 220 metros de área construída, área coberta. Então, de 180 a 250, tamanho bom, um casal com dois filhos para viver com Um bom espaço. Espaço de área para poder viver dentro de casa. E a minha casa, como você pode ver, bem caracteristicamente urbana, bem mesmo, né? Aquela que tem a tradicional copa, cozinha, lavanderia, dependendo da empregada, uma sala grande, então vai se fazer nessa sala três ambientes, aquela coisa eterna sempre, depois tem escadaria, tem lavabo, tem banheiro lá fora, tem lavabo embaixo, tem dois banheiros em cima, o banheiro do outro quarto é imenso, quer dizer, tem banheiro para burro. Acho que deve partir do princípio, quando se constrói uma casa, quanto mais banheiro, melhor. Eu não sei dizer se é o homem que está vivendo cada vez mais dentro do banheiro. ou se são os fabricantes de peças e materiais sanitários que estão conseguindo vender bastante, conseguindo convencer o pessoal. Mas eu me lembro que as casas antigas, mesmo as maiores que eu conheci, tinham um banheiro dentro de casa. Tinha um só. Eu, na minha lembrança, uma das casas que mais me impressionaram quando criança era uma casa que tinha na rua Estados Unidos, esquina com a... Não sei se é a rua Venezuela, não me lembro bem. Mas é a rua Estados Unidos. E era esquina com a Venezuela. Que morava lá meu tio, irmão do meu pai. A casa era muito grande, mas muito grande, ainda mais coisa. Eu, da criança, devia ter que 8 anos, 7, 8 anos de idade. Então, se ela era grande... Eu sei que é mesmo, porque depois de 20 anos de idade eu passei por lá e vi, me lembrei, olhei e constatei que ela era grande. Você imagina se com 20 anos você acha que é grande, com 8 anos ela é muito maior. Não é verdade? É a noção da relatividade também das coisas, né? Aquelas casas assim de pé direito de 4 metros. O teto, o povo ficava 4 metros do chão, aquela coisa toda, né? E eu já sou um cheio de estatura baixa. E meu tio era bem mais baixo que eu, quer dizer... Ele devia se perder naquele pé direito de 4 metros, porque o que era grande lá não acabava mais. Duas meninas, duas filhas. A casa era grande, bem distribuída, tinha parte da casa que eu diria bem distribuída. Tinha umas outras que hoje, aos critérios, vamos dizer, de hoje, aos critérios e aos meus também atuais, vamos podemos focar, tinha lá umas áreas que eram muito cheias de quartinhos e cubículos. Mas o que eu quero dizer é a proporcionalidade, ou seja, resumindo, era uma casa muito grande, de um banheirão imenso, mas era um banheiro só. Né? Me ocorreu a lembrança disso agora, dizer, tinha um banheiro só. Lá fora, as dependências de empregados, geralmente aquela garagem grande, e em cima da garagem eles montam de quarto. Tinha acho que dois ou três quartos para empregados e um banheirinho. Para a casa inteira tinha dois banheiros. Era um banheirinho para empregado fora e um banheirão dentro da casa. Hoje em dia você pega uma casa qualquer, tem três, tem quatro banheiros, é um monte de problema. Outro ponto que você poderia dizer, que a gente poderia comentar assim brevemente, fazer um breve comentário, é que também existe outro. Você perguntou, se enfatizou, né? No meu ponto de vista, o que eu considero confortável, no meu ponto de vista, se eu tivesse condições, como eu faria? Quer dizer, eu faria. Porque, e mesmo assim você vê, né? Aparentemente, eu deveria ter condições de fazer isso, gosto dessa casa e ela não é bem isso que eu falei. Isso serve para mostrar que você vai perguntar isso para todas as pessoas se perguntar. Eu acho que seria interessante que você fizesse uma sequência de perguntas, talvez. Antes disso, se fizesse a seguinte pergunta, esta casa, esta, especificamente esta que eu estou vendo, é do seu agrado? É a casa que o senhor gostaria de ter? Então, se for ou não, mas se o sujeito está bem nela, se sente que o cara está bem nela, ele vai dizer... Bom, eu tenho algumas reservas e eu não... Bem, tem algumas características que não é tanto assim me agrada, mas... Bom, é do meu agrado. Aí você faz umas perguntas no meio, lá pelas tantas você pergunta, se o senhor tivesse oportunidade de fazer aquela que seria bem do seu gosto, ele vai te descrever outra. Mas isso é garantido. Se você tivesse perguntado, teria reagido de maneira mesmo, tem algum. Porque é do meu agrado. Eu estou aqui, gosto, é do meu agrado. Prova está que o que eu estou fazendo é bem uma reforma. Você pode ver as coisas por aí. E não é eufemismo, não. É, realmente, o que eu estou fazendo é um aprimoramento. Eu chamo de aprimoramento porque no dia que nós viemos aqui, minha mulher e eu, resolvemos, decidimos comprá-la, constatamos uma série de coisas que não nos agradavam. Mas detalhes, que o todo está bom. Agora, é a eterna história, viu? Todo mundo fala, né? A literatura está cheia, porque eu vi o metal, porque isso, que é aquilo. Você sabe por que é um dos pontos que nos agradou muito? É simples, porque ela era boa, era grande, bem situada. Era do tamanho de área que eu disse, que é o número que a gente calça, né? E estava dentro do nosso orçamento. Então você nota que a história do agrada, um bom pedaço, que pesa muito, é o fato de estar no orçamento. Está no teu orçamento, está no teu alcance. Então passa a te agradar. Não é? E ao passo que se você me desse um orçamento livre, total, desembaraçado, um orçamento daqueles que eu não tivesse que prestar conta para ninguém, um orçamento de loteca, né? Uhum. Um orçamento de ganhador de loteca, assim, né? Não precisa ser ganhador sozinho. Uhum. Se eu fosse, se eu ganhasse com mais 10 caras aí, 10% de um prêmio de loteca, é um orçamento que já dava para a gente...
Uhum.
É, dava para brincar um pouco.
Olha, eu gostaria de saber o seguinte. Que tipo de materiais, ou quais os materiais que se usa para a construção de uma casa, você sabe?
Especificamente. Para você construir uma casa, dentro daquilo que eu, dentro do meu conhecimento, você precisa ter, primeiro, uma boa planta. Segundo, um bom memorial descritivo, bem detalhado, bem planejado, coerente com aquela planta. O memorial descritivo, ele detalha todo o material a ser utilizado, desde areia, pedrisco, cimento, cal, tijolos, pedras, pisos, até telha, telhado, fios, conduítes, canos. Ele vai detalhar toda a gama, toda a diversificação do material que você precisa para você preparar e fazer. Toda a base, corpo da casa, edificação propriamente dita, parte elétrica, parte hidráulica, depois a parte toda de acabamento, que envolverá então pintura, envolverá então pisos, envolverá então revestimentos internos e externos. Tudo isso tem que ser muito bem detalhadinho, para você ter uma ideia jogar esses dados. Então você tem planta, você tem memorial descritivo, bem detalhadinho. Então você tem que jogar isso aqui bem jogadinho num cronograma. Um cronograma de execução. Você vai ver, bom, eu no primeiro mês eu pretendo atingir tal estágio da casa. Para eu atingir tal estágio, vamos dizer, no primeiro mês eu tenho que estar com todas as fundações concluídas. Ora, para eu, no primeiro mês, estar com as fundações concluídas, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar, durante este mês, ter tantos homens trabalhando, tanto de material à disposição. Então, com isso, você notou que não há um furo na sequência e a coisa funciona bem, né? Pois, no segundo mês, que seria então a segunda etapa, vou levantar todas as paredes e fazer a amarração. Então, fazer a amarração, vou fechar, vou colocar, é um sobrado, então vou colocar a laje, vou subir, colocar outra laje, amarrar, chama-se amarrar a construção, né? E aí fazer a cobertura. Então você colocou, você fez a cobertura. E na terceira etapa, bom, agora então vamos começar a fase de colocação, de instalação, vamos dizer, elétrica e hidráulica. Lógico que quando você fez a fundação, você já preveu aqueles canos principais lá embaixo. Já começou a jogar lá no chão aquela parte toda ali. Bom, aqui deverá, ou vai passar aqui a parte de encanamento, esgoto, águas pluviais, água limpa, certo? Aqui eu já vou prever a existência de uma caixa de como chama-se, alguns chamam de caixa de sebo ou de gordura, não é? São caixas que você tem que ter ali preparadinha para na hora que entupir, você levanta a tampinha do raio da caixa, bota um tubo de óleo dentro, né? E aqui eu vou precisar de uma, não é bem fossa, é uma caixa que ela faz a distribuição. Primeiro os detritos e materiais vão indo e ficam lá. E eles tendem a não ir embora pelo esgoto. Eles vão lá, vão ficando boiando, lá pelas tantas, um belo dia, se destampa aquilo, chama um cara qualquer, porque normalmente aí entra uma coisa, uma espécie muito engraçada. O homem vai e faz uma caixa dessa, né? O homem, eu digo genericamente, é um comentário mais social. Então o sujeito vai e faz uma caixa. E ali vai começar a cair aquele monte de coisa, aquele monte de detritos, aquilo tudo. Por quê? Porque não pode cair na rede, porque senão entope a rede. Então vamos preservar a rede. Mas no dia que você tem que limpar aquilo, você chama um outro homem. Chama um terceiro homem, não quer botar a mão na porcaria. Você vai pagar um cara para botar a mão na porcaria, né? E lá vem um sujeito contratado, mete a mão na porcaria, tudo isso. Então, você vejamos, se não existisse, talvez a minha pergunta é bem empírica, meu comentário é assim, mas em todo caso é válido, eu acho. Se não existisse isso, e se a rede fosse boa, se a gente jogasse sempre na rede, não precisava daquele homem ali para não botar a mão na porcaria, né? Então você não iria trocar. Eu acho que sim, existe uma troca. Só para preservar lá o esgoto, você mantém um homem que vem tirar as porcarias para você. Mas isso foi um. Resumindo, eu acho que esses tipos de materiais, eles todos eles são necessários. Você consegue a casa, você precisa de como tudo isso que eu lhe falei, para fazer fundação, construção, amarração, acabamento. Agora, a maior ou menor incidência de um determinado tipo de material vai depender do teu gosto. Então você pode, bom, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer, a estrutura dela vai ser em concreto, aparente e madeira. Então você vai ter concreto, então você vai ter muito mais necessidade de cimento, muito mais de estrutura de cimento, muito mais, e vidro, muito vidro. Geralmente concreto, aparente e madeira, implica em vidro também, né? Então você vai lá pelas tantas, contrata lá uma firma especializada e começa e mete lá, dá-lhe vidro cristal 10mm, dá-lhe vidro fumê com estrutura de alumínio, entendeu? E sujeito e ele acha, porque, não, vou fazer em concreto aparente, porque é muito melhor e aqui tudo de vidro, veja, o senhor vai economizar em cimento, em acabamento e em pintura. Na hora de colocar o raio do vidro, ele vai pagar 800 cruzeiros metro quadrado. Eu duvido que isso economize por causa disso. Mas essa é a maior, menor incidência, né? Vida, certo?
Quais profissionais que o senhor acha que são indispensáveis para a construção de uma casa?
Engenheiro, bom mestre de obras. Você precisa de um arquiteto, de um bom engenheiro, de um bom mestre de obras. Esse mestre de obras, logicamente, ele vai mesclar os trabalhos de pedreiro, mas ele também precisa de um bom pedreiro. Você precisa de um bom encanador, e encanador que eu digo não é engenheiro, não vamos chegar a esse extremo, mas você precisa de um encanador bom, que seja daqueles que tenha credenciamento e curso no serviço de águas Godai, que você entenda da coisa, das normas, tá? E você precisa de um bom eletricista. Eu acho fundamental a presença deles, né? Então você tem esses elementos. Porque um pintor, bom pintor, se dá um acabamento depois, corrige ou não. Esses são os principais elementos.
E as ferramentas? Quantas ferramentas que você conhece que são indispensáveis para a construção da casa?
Ferramentas indispensáveis para a construção de uma casa? Eu acho que a primeira coisa que me ocorre é uma boa pá, depois uma boa picareta, depois uma boa colher de mesclar reboque, depois carrinho, escada. É um jeito com uma pá, uma picareta, um carrinho, uma boa escada, ele faz um arranha-céu. Se ele tiver força suficiente para transportar o resto.
Você falou quanto às repartições e quanto à parte estética, como é que você acha que deveria ser?
Nós vivemos num mundo de arranha-céus. Acho que arranha-céu, tudo que é uma tendência para cima, tudo é tendente a caminhar apontando para o alto. Eu gosto de casas baixas, rasas, bem situadas, bem achatadas. Acho que o ideal seria, se possível, sempre casas térreas, ao nível, ao resto do chão, não é? E pode ser um sobrado também, mas quanto à parte estética, Eu não sei se, o que você espera que eu responda. Se, que tipo que eu gosto mais ou se a parte estética é importante? Que eu gosto mais? Eu gosto moderna, sim. Gosto moderna. Mas moderno não muito espalhafatoso nem fantasioso. Moderno. Linhas retas. É isso que eu gosto. Ah, dá para também admirar alguma coisa em concreto e vidro. Nessa mistura. Antigamente eu achava muito lindo o estilo normando. Aquele, sabe aquele bicudinho, né? As casas com aquele telhado bicudinho assim. Uhum. Achava muito bonito aqui, né? Eu acho muito bonito aqui também. Mas o diabo é só você fazer aquilo. É, aquilo você fazendo é uma parada. Pegar um jeito que faça um bom telhado mesmo daquele tipo e dê um bom acabamento em madeira, você não consegue.
E o estilo colonial?
O
que você acha do estilo colonial?
Bom, como tudo mais, é uma questão de moda, né? O estilo colonial ficou muito batido, né? E muita coisa começou a aparecer por aí, tipo estilo colonial, móvel colonial, e muita coisa chamada colonial. Você botava um negócio assim, você pegava uma parede branca e pintava uma janela de azul, chamava de colonial. Você pegava uma parede mostarda e pintava uma janela cor ocre, já virava colonial. Quer dizer, essa jogada, esse tipo de contraste, então a coisa começou a ser muito misturada dentro dessa conceituação. O colonial, colonial mesmo, eu acho que o que se salva é o colonial puro espanhol, esse é muito bonito. Ele é nobre, ele é menos festivo, ele é mais seco, ele é mais madeira trabalhada. Inclui um pouco de veludo nele também. É, uma mesa colonial espanhola é muito bonita, uma mesa de refeições. São aquelas mesas grandes, com cadeiras de espaldar alto. Você põe normalmente o estilo mesmo, uma sala de jantar colonial espanhola é grande, com um buffet bem grande, toda ela trabalhada, em madeira trabalhada, com rosetas. Pés largos, bem assentados, cadeiras de espaldar alto. É um estilo muito bonito. Não é o rococó, veja bem. É um estilo sóbrio. Muito sóbrio, muito bonito. E por isso mesmo, para que fique bonito, porque o sóbrio, para ficar bonito e não ficar triste, precisa ser muito bem feito. Então, daí a razão de ser muito difícil, né? Porque precisa ser muito bem feito, muito bem trabalhado. Trabalho em madeira, para ser bem feito, precisa ser muito bom. E o acabamento também ao redor, né? O tipo de pano, o pano que você tem que selecionar, não pode transformar naquilo em coisa muito pesada, num mixed, que hoje em dia a turma, quando cai para isso, o troço vira estilo kit, né? Não é o estilo, né? Demodê ou qualquer coisa desse sentido. É, colonial é interessante, mas é tal história, né? Azul e branco virou colonial.